Ela é a Fátima Tonon. A ideia hoje aqui é que a gente apresente a visão que a gente tem no SERPRO a respeito de como poder monitorar serviços usando software livre. Nos últimos 5 anos, principalmente, a gente tem testado várias ferramentas. Passamos por Najos, passamos por várias mesmo. E a gente começou a fazer um kit nosso que a gente acha que atende aos requisitos que a gente tem e acaba atendendo a requisitos que a maioria dos locais tem. Passa aí para a gente, por favor. Passa. Bom, a nossa agenda aqui hoje. Então, primeiro começar falando o que é serviço, que muitas vezes é uma coisa meio etérea. Ah, vai lá, é serviço, mas o que é isso? Vou detalhar alguns desafios que a gente tem, falar um pouco sobre potencialidades dos ABIX. Vou mostrar alguns exemplos, exemplificar como é que a gente também pode devolver para as comunidades que desenvolvem as ferramentas que ajudam a nossa infraestrutura, ajudam o nosso dia a dia, como é que a gente pode estar também devolvendo isso para eles. Vou dar alguns exemplos aqui e falar um pouco a respeito de volume dessa ferramenta e quantos que utilizam ela. Bom, eu sou analista de TI do SERPRO, estou lá há quase 3 anos, já trabalhava com a ferramenta antes de estar lá no SERPRO. Quando eu cheguei lá, eles também já estavam utilizando e acabou somando-se conhecimentos de pessoas que já estavam lá há mais tempo, como é o caso da Fátima, que ela já está mais alguns anos a mais lá no SERPRO, e ela já teve a oportunidade de trabalhar com a ferramenta, inclusive em versões anteriores. Fizeram bastante coisa lá. Eu sou membro atuante das comunidades, tanto no fórum oficial, lá nos abix.com/fórum, quanto no fórum dos ABIX Brasil, que tem lá no Yahoo, que é um fórum que eu recomendo fortemente que entrem. No último slide eu tenho lá o endereço certinho dele. Eu também auxilio o produto fazendo a parte de tradução. Eu já desenvolvi alguns patches para eles e estou desenvolvendo algumas novas funcionalidades também. Bom, o que é serviço? Conforme o Aitio fala, é uma forma de prover para o cliente alguma coisa que ele não é do domínio dele. Ele simplesmente, a grosso modo, ele tem o dinheiro, ele precisa daquilo funcionando, e a gente que é da TI tem que se virar e fazer aquilo funcionar. O custo, a complexidade para isso funcionar não cabe ao cliente. Cabe a ele garantir os recursos para o projeto. E, colocando no popular, é algo que normalmente o vendedor foi lá, fez todas as promessas, falou que ia tudo funcionar automaticamente, ia chegar simplesmente, pegar uma caixinha, tirar da prateleira, colocar no ambiente do cara e todos os problemas seriam resolvidos. E a gente sabe que, na realidade, isso não é desse jeito. Então, na visão do usuário, se a gente for fazer um paralelo, é mais ou menos como, por exemplo, para eu poder vir para cá. Para eu vir para cá, eu sei que eu tinha que comprar uma passagem aérea, eu ia embarcar em Brasília, 2 horas e pouco, eu ia estar aqui. Simples desse jeito. Minha visão de usuário, eu pago pelo serviço de alguém me transferir de Brasília para cá. Mas, na prática, para o pessoal da aviação, por exemplo, eles têm que entender esse painel todo. Tem que entender em que situações que eles podem decolar, que situação que eles podem pousar, por que vai ter que demorar mais 4, 5 horas esperando lá plantado no aeroporto. Tá? E para a TI não é muito diferente. Muitas vezes a gente tem ali aplicativos que acabaram de ser lançados, aplicativos que têm 10, 15 anos, aplicativos em Windows, em Linux, em mainframe. E a gente tem que fazer normalmente essa sopa de letrinhas funcionar adequadamente, elas conseguirem se conversar e a gente garantir que elas estão no ar, funcionais para o usuário, senão o serviço de sair de Brasília e chegar em Porto Alegre ou o serviço de fazer uma declaração do imposto de renda não vai conseguir ser provido. Então, desafios. Primeiro, como a gente mapear corretamente as soluções que a gente tem que monitorar. E aí, frisem muito isso. A gente tem que mapear a solução. A gente não tem que fazer máquina de ping para sair pingando o roteador, para pingar servidor. A gente não tem que fazer simplesmente um testezinho de porta para poder ver se um site está no ar. A gente tem que mapear a solução, certo? É, e aí isso nos leva a o que, que a gente vai ter que coletar, de quanto em quanto tempo a gente vai ter que coletar e por quanto tempo que eu vou ter que persistir essa informação. Determinados órgãos, a maioria das empresas tem que guardar pelo menos por 90 dias os logs e tudo mais. Tem determinados órgãos públicos, por exemplo, que tem que guardar informação por 10 anos. Então a gente tem que conhecer do negócio, a gente tem que conhecer do contrato associado àquele serviço de TI, de forma que a gente faça com que a monitoração some a instituição. E eu ouso dizer que a monitoração ela é tão importante para uma organização quanto a segurança. A segurança não trabalha sem informações. Quem guarda as informações do que é normal, o que deixa de ser normal para a produção do ambiente, é a monitoração. Isso se ela tiver sido configurada corretamente. E a gente, de forma alguma, deve se restringir a aspecto puramente técnico. Essa é a melhor forma de você conseguir um administrador, você seguir simplesmente a linha técnica, é a melhor forma de você ter um administrador de redes do seu lado. E a pior forma de você ter o cliente do seu lado. E, no final das contas, quem banca o projeto, quem banca a aquisição de software, o desenvolvimento de um novo software, ou aquisição de novos servidores, é o cliente, não é o administrador de rede. A gente tem que estar do lado dele, tem que estar do lado dele. Mas a gente tem que lembrar que a monitoração não está ali por conta do administrador de rede, sim por conta do cliente. A gente tem que entender o cliente. Então, isso nos leva a ter como metas a gente coletar em três, eu costumo chamar em três grupos, em três visões. Tá? A gente começa, obviamente, no operacional. Eu vou monitorar ali o disco, vou monitorar o sistema operacional mesmo, vou monitorar memória, CPU. Eu começo do básico. Eu começo do que é puramente infraestrutura. Mas, uma vez que eu comecei ali pela infraestrutura, eu começo a observar padrões. Poxa, eu tenho uma equipe de DBAs que está administrando meus bancos. Ou não, eu tenho duas, uma que cuida de MySQL, outra que cuida de Oracle, outra que cuida de Postgres. Então, eu vou separando isso já por grupos de aplicações, de forma a eu ter informações agrupadas a respeito desse ambiente. De forma que, se precisar sair um novo report de bug no Apache. Pô, beleza, quais os servidores da minha infraestrutura que vão ser afetados por isso? Quais que precisam de sofrer atualização? Isso é o pessoal que cuida de configuração, é o pessoal que cuida de monitoração também, que vai prover. Certo? E sempre que possível, a gente conseguir automatizar os processos. Agora, quando a gente fala automatizar os processos, não é jogar os problemas embaixo do tapete. Muitas vezes, quando o pessoal pega, olha lá, usa Bix, ele tem um recurso para poder, por exemplo, aconteceu um incidente, meu Apache caiu. Ele manda lá para a gente um comando falando, inicia o Apache novamente. Mas a gente tem que tomar o cuidado de resolver o problema, e não somente o incidente. A ferramenta de monitoração ela pode ajudar a resolver o incidente, seguindo a regra do ITIL. O incidente, a gente resolve ele o mais rápido possível. Mas a gente tem que deixar registrado e tem que fazer com que os processos de resolução do problema, que é a causa raiz daquele incidente, que muitas vezes é repetitivo, ele seja resolvido também. Fazendo um paralelo para o pessoal de desenvolvimento, normalmente você vai desenvolver alguma coisa, você vai gerar artefatos para o projeto ou para o cliente. Que artefatos que monitoração gera? Ou deve gerar? Óbvio, começa pelas notificações. Avisar as pessoas corretas para os problemas corretos. Evitar de ser ter níveis de alertas excessivamente altos ou excessivamente baixos. Eu vejo muitos ambientes, de vez em quando eu faço consultorias, e eu vejo ambientes que colocaram lá que você observa lá o ping falhando, voltando. A monitoração, de repente uma verificação web de uma página, hora vai, hora falha, hora vai, hora falha. Isso tira a confiabilidade da monitoração, isso não é legal. A gente tem que evitar que isso aconteça. Sempre que possível, se tiver um contrato e tudo mais, tentar montar níveis de serviço de forma que você consiga transmitir as informações para quem não é técnico, de uma forma que ele consiga entender. E até relacionado a essa parte do nível de serviço, tem uma solução que foi desenvolvida pelo CERPRO, que a Fátima daqui a pouco vai estar apresentando, que deixa ainda mais amigável você conseguir apresentar e você ter a visualização dos problemas que estão acontecendo na tua infraestrutura. E, obviamente, o Zabbix não está ali para... O objetivo da tua organização não é ter um Zabbix, não é ter a monitoração. Você tem outros sistemas. Então, sempre que possível, integrar a monitoração a eles. Então, por exemplo, se você tem um sistema que abre tickets, você usa para poder controlar os tickets da tua... Seja de suporte de primeiro nível, seja de suporte à infraestrutura, integra a monitoração a ele. Dá para você fazer isso. Seja, muitas vezes, salvo exceções, mas normalmente você consegue fazer isso, seja uma ferramenta de ticket proprietária, seja uma ferramenta de ticket livre, você tem formas de desenvolver métodos para poder integrar eles à tua monitoração. Tá? Bom, ferramenta. Temos várias para fazer isso. Por muito tempo, a principal ferramenta, ouso dizer assim, de 2000 a 2005, meados de 2006, a principal ferramenta, quase unanimidade, era Nagios. Tá? É uma ferramenta excelente, não tenho o que questionar. Só que, hoje, eu acredito que isso deixou de ser verdade. Existe muito Nagios ainda, tem muita gente que adora Nagios e não sai, provavelmente daqui a 10 anos ainda não saiu de Nagios. Mas hoje eu ouso dizer que tudo que Nagios faz, Zabbix faz, e tem várias coisas que Zabbix faz que Nagios não faz. Tá? Por mais que tenham centenas de plugins que você pode ir plugando novas funcionalidades no Nagios. Tá? Por que o CERFRO escolheu Zabbix? Ele é de código aberto. Vai de acordo com as políticas do governo federal. E ele não tem nenhuma versão paga. Ele não tem assim, ah não, você pega aqui o Zabbix Lite, usa, aí na hora que você vê que pô, as funcionalidades que eu realmente preciso estão numa versão Enterprise. Não, isso não existe. Tem uma versão única, e é ela que você vai usar, seja para monitorar o ADSL da tua casa, seja para o CERFRO monitorar mais de 15 mil servidores. É exatamente o mesmo software, não muda meia linha. Só muda como você vai utilizá-lo. O autor é o Alexei. O nome de verdade dele eu não consigo ler, não tem jeito. É uma ferramenta muito flexível. Ela suporta os principais padrões de mercado, SNMP, IPMI, HTTP, HTTPS, IMAP, aquela sopa de letrinha toda. Tá? E o que ele não suporta, ele permite você estender. De forma bem simples, tá? Ele permite você estender. Por exemplo, nesse momento mesmo, está acontecendo lá, lá no CERFRO, a gente tem em alguns clientes um appliance da parte de voz, que não tem SNMP, que não tem nenhuma ferramenta de monitoração dele, a exceção de um sitezinho que vem com ele naquele box fechado. A gente está fazendo os Zabbix interagir com o site dele para poder coletar dados de monitoração. Tá? Então, ou seja, não tem protocolo, nada, não tem nada pronto para isso, a gente está desenvolvendo, a grosso modo, um robô para poder ir lá na interface de administração da ferramenta e extrair os dados de monitoração que a gente precisa. Algumas definições quando você pensa em Zabbix. Qualquer coisa que você tenha que monitorar, seja uma câmera IP, seja um switch, seja um servidor, seja um celular, você tem que monitorar o elemento, ele é um host, simplesmente. Você tem um perfil de monitoração, como é que eu monitoro Apache, como é que eu monitoro MySQL, como é que eu monitoro cada grupo, é template. Qualquer dado que você vai coletar será um item e as marcas d'água, os lineares que você julga querer receber alertas são as triggers. Tudo vai gerar, toda vez que uma trigger for acionada, ou ela deixar de ser sensibilizada, vai gerar um evento na ferramenta. Tá? E eu posso configurar na ferramenta regras diferenciadas sobre o que eu quero, por quanto tempo, por exemplo, eu quero guardar os itens, os dados que eu coletei, e por quanto tempo eu quero guardar, por exemplo, os eventos. Por que eu tenho essas regras diferenciadas? Porque às vezes eu posso ter um contrato, por exemplo, que fala, ó, O contrato é anual, eu tenho que calcular anualmente o SLA, mas mensalmente a gente vai ali e faz um apanhado. A gente faz um batimento e se aí o cliente quiser fazer alguma auditoria, precisa de guardar os dados, de repente, por 90 dias. Mas os dados de evento, que são muito, muito mais baratos, computacionalmente falando, para eu poder armazenar, eu posso, de repente, querer armazenar por um ano, por dois, por três. E pensando em níveis de criticidade, eu tenho seis. Desde de não classificado até o desastre, que normalmente a gente usa para dizer que o serviço está realmente fora do ar, que um servidor específico está realmente... o famoso casa caiu. Controle de acesso dele, você cadastra os usuários, você pode fazer com que os ABIX se autentique contra um servidor LDAP, se autentique através de Kerberos, tá? Dá para você fazer várias formas de autenticação e o provisionamento, a autorização para o que vai acessar é sempre dentro da própria ferramenta e sempre por grupos de usuários. Então, podemos dizer, eu quero fazer uma configuração para que o Adail tenha acesso a uma coisa específica. Não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir fazer com que um grupo que o Adail faz parte tenha acesso a uma coisa específica, mesmo que o Adail seja o único participante do grupo. O que o Zabbix faz, entre aspas, automaticamente? Por que eu uso isso muito sempre que eu faço a palestra? Você fala, teoricamente, é automático. Porque não é 100% automático. Eu não acredito que exista uma ferramenta de monitoração hoje que ela seja 100% automática. Para mim, 100% automática é eu tirar da caixinha, plugar na minha rede e faz tudo. Eu não vejo como hoje ter uma ferramenta que faça isso. Então, ela é tão automática quanto possível. Normalmente, eu falo, é semi-automática. Eu posso cadastrar regras de descoberta na minha rede que fazem uma varredura periódica, por exemplo, e descobrem automaticamente para mim ou quais são os suites, por exemplo, baseado numa community específica. De repente, eu defino lá que eu tenho um nome de community padrão para todos os meus suites, um outro nome de community padrão para todos os meus roteadores. Então, eu posso identificá-los e já cadastrá-los automaticamente na monitoração, já colocando eles em perfis de monitoração adequados, já colocando eles em grupos adequados. E sempre que eu descubro um novo elemento, além de poder adicioná-lo automaticamente à monitoração, eu posso também notificar aos administradores. Porque muitas vezes entrou-se um ambiente de desenvolvimento, o cara subiu um servidor e de repente ele não seguiu o teu processo. E aí você nem sabe que aquele servidor está lá, mas daqui a seis meses o desenvolvimento acabou, esqueceram de uma coisa chamada homologação, e aquele servidorzinho que nasceu ali para fazer um sisteminha de agenda já virou algo quase corporativo. E está lá e você não sabe que tem que fazer backup, você não sabe que tem que fazer nada daquele ambiente. Tá? Então dá para ele fazer isso, ele consegue localizar e te alertar. Além de fazer isso, e aí esse é um item que é um recurso que nasceu junto com a versão 2.0 dos ABIX. Hoje a gente está na 2.0.6, espera-se que esse mês ou até o meio de agosto saia a 2.0.7. Tá? Ele tem um recurso de autobusca interna. A grosso modo, fazendo um comparativo, seria o quê? A autobusca externa descobriria todas as pessoas nessa sala. A autobusca interna descobriria as características internas do corpo de cada um. Tá? Então, nos servidores, a autobusca interna vai localizar o quê? Automaticamente todos os discos, todas as partições que existem no servidor, automaticamente todas as interfaces de rede. E uma vez que ele localiza isso, eu posso colocar regras para criar os itens para monitorar aquele elemento específico. Então, isso possibilita para a gente ter um template muito, muito simples, que, por exemplo, já verifica para mim automaticamente o sistema de arquivos, já coloca para coletar com a periodicidade correta qual o tamanho do sistema de arquivos, quanto por cento está ocupando ou está livre, qual é o consumo de I/O naquela partição, ou a quantidade de pacotes perdidos em uma determinada interface. Tá? E, além do recurso nativo, ele suporta que você estenda ele. Você vai estender como? Você vai fazer simplesmente uma espécie de uma trap em formato JSON. O pessoal que mexe com HTML5, mexe com JavaScript, está acostumado a fazer isso. Tá? É um formato texto, bem simples de fazer. E aí você pode estender virtualmente qualquer coisa para ele. Tá? Eu já vi pessoas que fizeram, por exemplo, no IIS, tem lá uma sequência, você pode criar múltiplos sites no mesmo servidor. Ou numa pasta também, você pode criar múltiplos sites no mesmo servidor. E você monitora métricas de cada um dos sites automaticamente. Ele varre a configuração do servidor de aplicação, gera os itens automaticamente para poder coletar os dados específicos de cada site ali dentro. Tá? Mesma coisa, container Java, dá para fazer a mesma coisa. E além disso, várias organizações têm padrões de instalação de máquina, certo? Lá no Serpro a gente também tem. E o padrão nosso diz que a gente vai instalar sempre um agente de monitoração dos ABICs. Tudo isso que eu falei precisa do agente dos ABICs, tá? E aí o servidor dos ABICs também tem um recurso de autorregistro. Então, eu não quero... Tem uma política de segurança aqui que diz que eu não posso fazer a busca automática na rede. Tudo bem, só a política está dizendo que não pode. Mas a gente pode colocar com que o servidor dos ABICs, uma vez que ele receba uma requisição de um agente que ele não reconhece, ele cadastra automaticamente esse agente na tua monitoração e ele alerta você. Dá para a gente poder fazer essa configuração. Integração nativo. Ele já traz integração com Jabber. Então, por exemplo, se você quiser fazer, você tem um Zabbix seu na web, você não tem nem, de repente, uma ferramenta de mensageria interna, quer fazer uma integração com o Gtalk? Dá para fazer. Tem vários locais que já fizeram. Tá? Com o teu e-mail corporativo? Dá. Você tem lá um celular plugado no teu servidor Zabbix, você quer usar ele para enviar notificação SMS? Dá. Dá para fazer. Tá? E, além disso, você pode ter novas ferramentas. Você pode criar os seus scripts, que nem aqui eu exemplifiquei alguns, tá? Integrar com o GLTI. Foi feito um scriptzinho para mandar para lá, para o GLTI. Integrar com o Google Calendar para poder enviar SMS. Tem algumas pessoas na comunidade que já fizeram isso e funciona, inclusive. Tá? Ele não tem modem, não tem nada. Ele cadastra um compromisso para ele, a grosso modo, o script que faz, é um script da comunidade, tá? Ele cadastra um compromisso lá e manda um alerta. O Google já vai mandar um alerta automaticamente 5 minutos antes, você tem como configurar, e o cara recebe o SMS. Tá? Não dá para fazer em grandes volumes, mas dá para poder brincar com isso de vez em quando. O Zabbix, ele faz toda a parte de gestão de incidentes, e eu acho que é legal que ele registra certinho o que aconteceu, quando começou, quando terminou, tanto o tempo de que ficou ativo aquele incidente, quanto o tempo que ele ficou inativo. E isso é legal para você gerar algumas métricas do ITIL, que ele não calcula, ele não tem um relatório para te apresentar, mas ele tem o dado na base, que é relativo a qual é o tempo médio para acontecer determinados tipos de incidente. Quando acontece, qual é o tempo médio que dura o incidente? Isso tudo os ABICs têm armazenado, isso é bacana dele, tá? E além dele poder fazer a gestão dos incidentes, você pode escalonar as notificações. Então, imagine o seguinte, você tem lá uma equipe de 3 administradores de rede, você bota lá, quando acontecer um incidente no roteador, manda um alerta, um e-mail lá pro administrador. Mas, de repente, você pode querer fazer garantir que esse incidente vai ser tratado corretamente, porque, às vezes, é uma festa de final de ano, às vezes, metade da equipe tá de férias, a outra, o administrador resolve ficar doente nesse mesmo dia. Então, você pode fazer um escalonamento de notificações. Momento zero, notifica o administrador. Momento um, por exemplo, uma hora depois, notifica o supervisor dele. Depois de mais 4 horas depois, notifica o gerente do supervisor. Você pode ir escalonando esses incidentes. Tá? Você pode fazer, como eu falei antes, ações automáticas para poder mitigar o incidente. E ele vai deixar sempre registrado o que foi que aconteceu. E aqui eu dou até um exemplo, por exemplo, no caso aqui, para poder restartar o Apache. Momento 1, manda a mensagem para o administrador. Momento 2, manda mensagem para um outro grupo. tá? Com um intervalo de 3.600 segundos de um para o outro. Depois, 5 minutos depois, manda reiniciar o Apache. Então, digamos, esse Apache seu, ele caiu lá 3 horas da manhã, você não tem uma equipe 24/7, beleza. Você fez a mitigação do incidente. Mas esse mesmo Apache caiu durante o dia, tá? Teoricamente, você tem lá o teu administrador. Dá chance para ele cuidar. Se ele conseguir tratar o problema do Apache, e de repente, analisando lá o log e tudo mais, ele conseguir resolver o problema, não só o incidente, antes dos 5 minutos, ele não vai mandar o passo 2. Antes de uma hora, ele não vai tentar restartar o Apache. Tá? Então, você dá chance para os teus administradores também resolverem o problema e não ficar simplesmente caiu, volta, caiu, volta, caiu, volta. Passa aí, por favor. Todas essas ações que eu estou exemplificando têm origem nos incidentes, que são as triggers ativas, certo? O destino pode ser notificações, execução de comandos ou o próprio escalonamento. E aqui eu estou dando alguns exemplos de como você pode configurar isso. Esse mapa aqui é uma coisa que aí é gosto, tá? Eu não recomendo de forma alguma que se utilize isso aqui. Tá? Isso aqui é muito comum você ver, seja na Agile, seja Zabbix, muitas vezes, o cara pega e monta uma estrelinha. Normalmente montando com os roteadores, montando com suítes. Beleza, isso é algo que ele montou, que ele entende. E se vacilar, se ele passar 6 meses longe da infraestrutura, ele não lembra mais o que é isso. Tá? Se você pegar, falar para um usuário, olhar, um gestor, ele vai olhar, beleza. Tem um monte de letra, tem um monte de linha. E eu acho que aquelas coisas que estão vermelhas devem ser alguma coisa ruim. Ele não consegue entender. E aí a gente tem que lembrar, ITU, curso da TI é da TI, não é do cliente. Tá? Passa aí, por favor. A gente poderia, de repente, estar representando o mesmo ambiente de uma forma um pouco diferente. Pô, eu tenho 4 elementos ali que são firewalls. Coloco imagens que representem, que lembrem isso. Eu tenho mais outros elementos ali que são servidores. Uso imagens que representem isso. Eu não deixo aquele fundo branco. Aquele fundo branco me dá a impressão, quando eu vejo uma tela de monitoração, por mais que o cara tenha trabalhado nela, eu olho uma tela de monitoração com fundo branco, eu tenho a impressão que o cara fez aquilo ali em 15 minutos. Isso não agrega valor ao serviço que vocês estão prestando de fazer uma monitoração do ambiente. Então, invistam algum tempo em fazer um plano de fundo padrão, mostrar que você tem um padrão, que você a tua equipe está seguindo, fazendo uma monitoração de uma forma mediamente profissional. Você está seguindo, você está tendo todo um cuidado em fazer o trabalhar o que você vai apresentar. Tá? E os Zabbix, como várias ferramentas, suportam que você agregue nos links informações. Então, de repente, coloca lá, ó, está aqui nesse momento, está dando 2 megas de velocidade no link, ou tem 100 usuários conectados a determinado servidor. Além disso, quando eu falei lá, o primeiro mapa era um mapa operacional. Esse mapa aqui já é mais tático, tá? Tático na visão de ambientes, não de aplicativos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, bem claro para qualquer pessoa que bater o olho, eu tenho aqui servidores de produção, de homologação e de desenvolvimento de uma determinada solução em um determinado cliente do Serpro. Está bem claro aqui, eu tenho vários elementos e um deles tem um problema. Eu bato o olho nessa bolinha dele, eu vejo que essa cor que está preenchendo a bolinha é a mesma que está lá na legenda. Representa que tem um problema com nível de severidade alto. Tá? Então fica fácil, mesmo que o usuário bata o olho e não entenda que diacho que é aquilo ali, ele não vai saber resolver aquilo ali muitas vezes, tá? Não vai, às vezes nem entender o que representa o servidor de testes tá com um problema, tá? Mas ele sabe, eu tenho um problema alto, eu tenho um problema de desastre, eu tô demonstrando que eu não tenho medo de mostrar que a minha infraestrutura tem problemas, tá? Porque, afinal, se a infraestrutura não desse problemas, a gente não precisava de monitoração, a gente não precisava de administradores. Muitos daqui não teriam emprego. Inclusive eu. Passa aí, por favor. Além disso, ali estava mostrando a visão por ambiente. aqui, de repente, seria uma forma bem simples de eu mostrar, pra, de repente, para um gerente da equipe de infraestrutura, como é que está cada grupo de aplicação. Nesse exemplo aqui, por exemplo, o Apache não tem nenhum problema, não tem nenhum Apache com problema no momento que eu coletei, mas tinha um JBoss com problema. O JBoss que está com problema aqui, tá, era exatamente o motivo daquele servidor de testes do slide anterior estar aceso. Pode ver que é até a mesma cor e ainda está com essa bordinha verde ao redor. Que no caso lá, aquele servidor lá de testes, ele tem banco, tem o JBoss, tem a pasta, tem tudo dentro dele. Tá? Então, JBoss não, Tomcat, na verdade. Então, eu posso mostrar a mesma informação com visões diferentes, para clientes diferentes. Se eu vou mostrar para o gerente de infraestrutura, eu mostro com a cara dos grupos, das equipes, de repente, dos grupos de aplicação. Se eu vou mostrar para o cliente, simplesmente, eu mostro com o perfil dos ambientes de produção. Além disso, tem algumas pessoas que gostam, isso aqui já é nativo da ferramenta, você tem uma visão tabular também, tática, que te mostra para cada servidor, para cada trigger, qual é o estado da tua infraestrutura. Quando você passa o mouse ali em cima, ele te mostra detalhes de cada um. Certo? E, além disso, que nem eu falei, pô, até agora a gente está puramente no técnico. Certo? Sempre que possível, a gente tentar fazer mapas que abstraiam um pouco a complexidade da parte de infraestrutura. Tá? Aqui, por exemplo, é um mapa da monitoração de um servidor Exchange em um determinado cliente. Tá? Não estou mostrando quantos servidores eu tenho, não estou mostrando quantos suítes eu tenho, quantos IPS, quantos firewalls, nada. Meu contrato com o cliente não fala isso. Ele fala, magicamente eu quero um Microsoft Exchange funcionando para esse cliente. E esse Microsoft Exchange eu quero porque eu quero o serviço de e-mail, eu quero o serviço de agenda, quero o serviço de catálogo corporativo. Aqui está um exemplo de Exchange, mas poderia ser, por exemplo, aqui poderia ser o exemplo também do Expresso. Poderia ser qualquer outra ferramenta. Tá? E são requisitos que estão lá no contrato que essa solução tem uma capacidade de mandar X e-mails por minuto, um e-mail possa sair em tanto tempo, chegar em tanto tempo, que eu consiga fazer consultas a um catálogo corporativo em tantos segundos. Tá? Então, determinados dados que vêm do contrato, eu tento coletar e colocar aqui. Tá? O Zabbix suporta no recurso de telas que a gente una mapas com gráficos e com informações tabulares. Recomendo também que vocês utilizem isso. Por exemplo, aqui é a mesma infraestrutura do slide anterior, só que aqui eu estou mostrando os servidores. Tá? Aqui embaixo eu estou mostrando um resumo. E observa que bacana isso. Eu estou deixando bem claro, eu tenho 329 possibilidades de algo estar criticando a qualidade da minha infraestrutura, envolvendo só esses servidores aqui. Eu tenho 329 triggers possíveis de serem ativas. E nesse momento, eu não tenho nenhum problema. Tá? Esses dois gráficos que estão aqui, por exemplo, são integrações com uma ferramenta proprietária de testes contra a infraestrutura com visão de usuário, que ela faz os testes e manda para os Zabbix. Eu uso os Zabbix para poder consolidar as informações. Então, não esqueçam nunca de usar templates, porque facilita padrão, facilita auditoria, tá? Evita de você ter que sair caçando em 15 mil hosts. Quanto tempo que o pessoal configurou para pingar cada um deles? Não faz sentido. Eu posso criar perfis, eu uso isso. Utilizar os recursos de automatização. Buscar sempre que possível as métricas e boas práticas do mercado. Então, a grosso modo, participar das comunidades, falar com outros órgãos, para quem for de órgão público, falar com outras empresas também, tá? Para saber o que os outros fazem. A gente não precisa ficar sempre reinventando a roda. E também, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o Zabbix, quando você instala ele, ele vem com muitos templates padrões, tá? Mas esses templates não são para produção, esses templates são para testes. Tá? Então, não utilizá-los de forma indevida. Passa. Estou com o tempo meio corrido, vou tentar correr um pouco mais. Esse aqui é um plugin que é desenvolvido aqui no Brasil, os Abix Extras. Tá? Ele tem as funcionalidades de análise de tendências, custo de armazenamento, qualidade da monitoração e correlacionamento de eventos. Ele é feito de forma colaborativa, tem várias pessoas que participam de grupo de beta teste, tem até alguns aqui. Passa aí, por favor. Custo de armazenamento, basicamente, ele vai dizer para vocês, você cadastrou um perfil de monitoração em um host, ele vai te falar, ó, quando chegar no pico, quando chegar no máximo de ocupação de disco, ele vai te ocupar tantos mega de armazenamento em disco para esse host. A análise de tendência é boa para você prever o futuro. Ele pega, olha o que você foi coletando e faz uma projeção para o futuro, dizendo o que deve acontecer com a tua infraestrutura. Então, tem dinheiro aqui para comprar mais 50 servidores, eu tenho já 500, quais que eu vou comprar? Quais que serão atualizados? Isso pode te ajudar a descobrir. Relatório de itens não suportados é muito bacana, porque você precisa disso para garantir a performance dos seus ABIX. Item não suportado mata a performance dos ABIX. Essa foi uma funcionalidade que entrou agora há pouco, tá? Que é para você fazer análise com relacionamento de eventos. Tá? A grosso modo, é uma busca de causa e efeito. Eu pego um determinado incidente de origem e falo, me analisa as últimas 10 ocorrências dele e me diz o que aconteceu próximo dele. Vamos ver o que esse incidente causa, ou então qual é a causa raiz desse incidente. Tá? Passa. E aí, eu tive que correr ali na parte ali, e a Fátima vai acabar tendo que correr um pouco também. A Fátima vai falar a respeito da árvore de serviços, que é uma solução feita aqui pelo Serpro. A gente já nasceu para a parte do Expresso, e agora a gente até mesmo em homenagem ao Fizzly, a gente já colocou de volta para a comunidade. Existe ela disponível para download já.
Bom, pessoal, eu vou tentar falar um pouco para vocês qual foi a ideia dessa aplicação aqui. Deixa eu puxar aqui só para tirar, para mostrar. Bom, quando a gente começou a mexer com sistemas no Serpro, o problema é que os sistemas lá são enormes, são imensos. Então, se ocorre algum problema de infraestrutura, por exemplo, um roteador lá de borda caiu, o que impactou o nosso ambiente? Qual foi o impacto que deu no serviço que a gente está rodando? Não sabe. O que a gente acaba ficando sabendo é assim, olha, esse negócio do Correio Expresso não funciona muito bem. Toda hora cai, eu não consigo acessar. E quando a gente ia ver, era problema de infraestrutura. Né? A monitoração do Correio, por exemplo, no Serpro, é a melhor utilização dos ABICs. Eu falo isso para a Adail. Melhor utilização dos ABICs que a gente pode ter lá. A gente checa tudo. A gente consegue avaliar se caiu o faro, se caiu algum roteador. O que aconteceu na infra que impactou o serviço. Mas aí como é que a gente mostra isso? Porque é claro que o cara que está monitorando, que está lá na frente, estou cuidando da produção, não é o analista de suporte que toma conta da infra. Então a gente precisava dar uma visão do serviço como um todo e aonde estava o impacto. Tá legal? Aí a gente começou a desenvolver o que a gente chamava de árvore de serviço. A árvore de serviço, na realidade, ela vai me dar uma visão do ambiente. Nesse caso aqui, eu tenho que botar o óculos, senão eu não enxergo. Peraí. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pegou o expresso, o serviço expresso do Correio Expresso, e dividiu em duas visões. A visão da área de negócio e a visão do ambiente. O ambiente é tudo aquilo relacionado à infraestrutura e de como o serviço foi para a produção. Na área de negócio, a gente vê a visão do usuário, como o usuário pode chegar até aquele ponto. Então, por exemplo, isso aí foi um estudo que a gente fez, tá? A árvore de serviço, na realidade, ela vai te dar uma visão, aqui, de todos os módulos que foram implementados. Por exemplo, o Correio Expresso, ele tem uma parte relay, que é a parte de chegada do correio de fora, Tem a parte de mensageria instantânea, a parte do front-end, o back-end, tá? A parte de autenticação e MAP, tem a parte de conectividade, ou seja, toda a parte de rede, o ambiente de rede para se chegar até o Expresso. A gente dividiu o serviço em módulos que fossem importantes para quem estava monitorando e para a visão de infra, além da visão de negócio. A ideia é que a gente pudesse ter uma visão do serviço em si, como é que ele funciona. Você tem uma ideia, hoje em dia a gente tem os ABICs que monitoram o correio, ele tem pelo menos uns 5 proxies, 5 ou 7 proxies, espalhados nas EDMs, para poder coletar as informações para o correio. São 200 servidores que ele monitora, além da parte de infra. Tá? Então, assim, isso é só um serviço, para você ter uma ideia. Então, a gente tinha que ter uma visão de serviço. E qual era a ideia? Uma vez que você ocorre um evento na infraestrutura, como é que ele repercute na rede? A ideia é que, como essa monitoração era toda feita com os ABICs, a gente pudesse ver isso, não pelas telas dos ABICs, mas uma tela de fácil entendimento. Então, eu fiz uma simulação aqui, para vocês verem, e depois, eu estando no stand, alguém quiser tiver uma informação melhor sobre o sistema, eu falo. Eu posso estar lá à disposição, mas uma ideia aqui, por exemplo. Eu rodei um scriptzinho que vai só, na realidade, ligar esse trigger. Tá? Eu estou com os ABICs aqui implementados. E uma vez que na monitoração que está ocorrendo, ele vai sensibilizar o ambiente conforme ocorram os problemas. A gente pode olhar aqui que está com uma cor mais diferente, o web. Quer dizer, ocorreu dentro desse módulo. Tá? Aqui está mostrando realmente a visão de serviço que a gente tem hoje. Tá? Essa é produção. Eu fiz uma cópia da produção para cá para ver. Tá? O que aconteceu? Na realidade, uma das triggers que foi levantada foi que o Expresso não está funcional. Ou seja, isso como é um servidor de front-end, eu não consigo, através desse servidor, chegar na tela de login do Expresso, por exemplo. Tá? Qual é o impacto disso no ambiente? Bom, o servidor basicamente está com serviço down. Algum problema aconteceu ali que a gente não sabe o que é. Tá? A sensibilização dele para trigger é que a gente tem pelo menos uns 6 servidores de front-end. Então, no contexto geral, o serviço saiu? Não. Eu posso ter uma diminuição de performance porque agora eu tenho menos servidores para prover o serviço. Mas eu ainda continuo com o serviço no ar. Mas de que forma eu sensibilizo isso para cima? Eu alerto, tá, que aqui o correio para o domínio Serpro está com problema. É azul, é informativo para mim. A gente está utilizando as mesmas cores que a gente utiliza nos ABICs. Tá? E ele reflete no ambiente como um todo. Então, tem problema no Expresso? Tem. Mas é um problema que impacta o serviço? Vai tirar o serviço fora do ar? Não, não vai. Tá? Deixa eu ver. Aqui, na realidade, eu estou ativando outros problemas que podem acontecer. Beleza? Aí vocês vão me perguntar, pô, toda hora tem que dar refresh na tela? Não, refresh é automático, tá, gente? Mas isso aí vai acontecer normalmente no ambiente. Né? Aqui, como tem que ser rapidinho, tem 10 segundos para fazer, então a gente vai diminuir os tempos de refresh da aplicação. Aqui, no caso, caiu o segundo servidor. Causa impacto? Causa. Tá? E qual é a visão que eu tenho para a árvore como uma forma geral? Se eu for mostrar aqui, é porque ele não acabou de propagar na árvore, ele faz um processo de propagação do evento. Tá? Ele já sensibilizou para amarelo. Opa! Isso aí já saiu de informativo, passou a ser um warning. Gente, ocorre porque está começando a impactar o ambiente. E essa é a ideia da árvore de serviço. Que o cara lá na ponta, ele possa alertar. Isso pode acontecer de madrugada, pode acontecer no meio do dia, né? Ou então naquela hora do almoço, que todo mundo saiu para almoçar, e quem é que cuida, né, da produção? Então, e fora os eventos que ocorrem, tá? Por exemplo, a partir do momento que os eventos estão sendo tratados de várias formas, A gente abre tickets, no caso, para tratamento do serviço, a gente gera alertas na tela do suporte direitinho. Isso aqui é só na monitoração, é lá na ponta. Hoje em dia, a monitoração ela é feita em São Paulo, 24/7. A equipe de produção e a equipe de suporte hoje está em Porto Alegre, do Correio. Então, é muito distante. Eles lá não sabem o que está rolando por aqui. Ah, e detalhe. Digamos que o centro de dados nosso é em Brasília. Então, os servidores estão lá. Então, a gente precisava realmente de um ponto único de visão do que está rolando. Tá bom? Aqui, no caso, se vier mais sensibilizações da árvore, né? Nos novos eventos que a gente coloca aqui, só para ver como é que está funcionando o ambiente. Esse PET, não é um PET, né? Na realidade, a gente desenvolveu isso utilizando os recursos do Zabbix. O Zabbix tinha um tratamento de trigger, mas ele não tinha uma coisa que a gente considerava importante, que é a utilização de peso na árvore. Qual o peso daquele serviço está fora? Ele pode ser grave para o servidor que está, mas no contexto geral do módulo de serviço, ele vai perdendo a sua graduação ou ele vai ganhando impacto. Então, a gente passou a utilizar um sistema de peso para o serviço em que esse programa ele faz exatamente isso. Na realidade, ele pega, avalia, conforme o usuário configura, né, a gente pode determinar o peso ou não. Aqui, por exemplo, é um exemplo de configuração que a gente diz, esse serviço, né, o que ele vai dizer para mim? Bom, se em algum momento eu tiver um desastre, ele vai empurrar um peso 1.700 para cima. Na realidade, ele vai envolver, vai dizer para o pai, para o serviço pai, o nó da rede de cima, que está havendo um problema, mas o quanto é grave? O quanto não é grave? É a definição aqui. Então, uma vez que você estrutura a tua visão de serviço, você vai definir qual é o impacto que causa para os nódulos acima. Tá? A gente partiu da visão até de uma árvore, de uma... como é que se diz? Uma situação, um mapa mental, na realidade, do serviço, como se fosse uma coisa assim. E a gente utiliza a parte de pesos para poder definir para cima qual o impacto que está tendo. Tá, por exemplo, aqui a gente já consegue ver outros impactos que vão sucedendo e como isso sensibiliza o ambiente no módulo final. Se a gente, por exemplo, está em vermelho claro, significa que está com um problema médio. Médio porque o ambiente está ativo, o sistema está no ar, mas ele está com alguns problemas. Tá bom? É basicamente isso, gente. Esse é o sistema que a gente anexou. Onde é que está isso? A gente colocou lá fora, está no GitHub, disponível, a gente colocou no fórum dos Zabbix, tem uma thread informando tem uma thread informando sobre esses módulos que a gente anexou. O fonte está disponível para quem quiser pegar. Tá? E eu estou abrindo para dúvidas, a não ser que o Adail tenha mais alguma coisa para colocar.
Na verdade, até o tempo acabou esgotando. Só coloca no último slide lá para a gente, só para divulgar os endereços. Tá? Não, isso. Esse. Tá? Obviamente, falou de Zabbix, próprio site do Zabbix, tem um blog a respeito de monitoração com os Zabbix, tem o site da comunidade brasileira, tá, que é o zabbixbrasil.org, tem o grupo no Yahoo. Recomendo fortemente que participem, quem se interessar por Zabbix, até mesmo quem se interessar até pela própria árvore, tá, entre lá, o pessoal é um pessoal muito ativo, tá, realmente vale a pena. Tanto para vocês poderem contribuir com o que vocês fizerem, quanto para vocês também receberem contribuições do pessoal. Tá? E é isso aí. Espero que tenham gostado tanto da minha parte quanto da parte da Fátima. Eu agradeço a ela pelo apoio e obrigado a todos pela presença.